O Presidente da República assinou esta semana um decreto que permite a importação de equipamentos rodoviários ligeiros usados com o máximo de 6 anos, contados a partir da data da primeira matrícula averbada do seu fabrico ou uso. O referido decreto introduz alterações ao regime de importação de viaturas usadas, flexibilizando os termos do processo, tendo em conta o atual contexto de dificuldades nos domínios da aquisição, comércio e assistência técnica de equipamentos rodoviários. Os veículos pesados, que se destinam exclusivamente ao transporte coletivo de passageiros, terão tratamento similar ao reservado aos ligeiros usados, concretamente no máximo de 6 anos, contados a partir da data da primeira matrícula. As medidas adotadas pelo Governo de João Lourenço visam, entre outros fins, facilitar a aquisição particular de veículos utilitários de passageiros para uso pessoal, pondo fim às restrições observadas na importação de equipamentos rodoviários usados, adaptando à atual conjuntura económica às necessidades produtivas. O anúncio desta decisão foi recebido com muita satisfação pelos angolanos de baixa renda e acaba com o decreto publicado em 2010, durante o mandato da antiga gestão de José Eduardo dos Santos, que proibia a importação de veículos automóveis ligeiros que tenham sido usados por um período de 3 anos e de pesados até 5 anos. As regras mais apertadas na importação de carros usados fizeram com que as concessionárias tivessem um mercado fértil e uma disputa renhida entre os representantes das diferentes marcas. O representante da Administração Geral Tributária, Santos Moçamo, garante que as taxas de importação de carros usados, previstas na nova pauta aduaneira, não vão ser alteradas em função do decreto presidencial, que estende o prazo para a entrada de viaturas usadas do país.
Este novo decreto, como pronto está-se a divulgar, estende o prazo de importação de viaturas usadas, ligeiros de 3 para 6 anos e pesados de 8 para 10 anos. Em termos de tributação, este decreto não altera nada, porque a tributação das importações está prevista na pauta aduaneira, que já foi recentemente aprovada. Portanto, esse decreto não altera as taxas de importação das viaturas. O decreto que altera as taxas de importação da viatura é a pauta aduaneira. Portanto, esse decreto não traz novidade nenhuma quando a tributação da viatura. Alarga apenas o período de importação de viaturas usadas, ligeiras, de 3 para 6, e viaturas pesadas de 8 para 10 anos, mas a tributação é conforme a pauta aduaneira. Conforme disse há instantes, a pauta aduaneira não regula essas matérias. Este decreto também não tem qualquer norma que regule essas viaturas anteriormente apreendidas. Portanto, estas viaturas vão ser tratadas em sede da lei que elas violaram. Há grupos a trabalhar neste sentido e o tratamento que se dá é, digamos, não permitir que essa viatura realmente entre no nosso país e essa lei que entrou em vigor, em princípio, não traz qualquer norma para alterar aquilo que, digamos, em termos de proibição, regulava a entrada daquelas viaturas já apreendidas. Conforme disse atrás, há um grupo que está a trabalhar para encontrar uma forma de tratamento final destas viaturas. Não diria que vão ficar ali, conforme acaba de dizer, mas haverá uma solução e, assim, quando se tomar uma decisão sobre isso, será comunicada oportunamente.
A pauta aduaneira, que começa a vigorar a partir do mês de agosto, também está em conformidade com as medidas tomadas pelo Presidente da República. Santos Moçamo fala de outras mercadorias que beneficiaram de taxas de desagravamento e as mais penalizadas.
Bom, nós procedemos a desagravamentos em produtos que contribuem para a produção nacional. Já temos estado a divulgar isso. Falamos dos insumos agrícolas, instrumentos manuais para a produção agrícola, sementes, fertilizantes, máquinas diversas. Mas dizer aqui que estes produtos, na pauta ainda em vigor, alguns deles têm taxas livres também. Nós alargamos apenas, né? Aumentamos o número de taxas desagravadas, mas já são livres alguns deles hoje na pauta aduaneira. Em termos de agravamento, fizemos ligeiro agravamento às bebidas alcoólicas, água mineral e água de mesa, aqui com o objetivo de dar espaço à produção nacional. Portanto, foram essas principais em termos de tributação aduaneira. Bom, nas bebidas alcoólicas estamos a falar de taxas até 60%, direitos aduaneiros e nas águas de mesa, águas minerais, até 70%. Nos produtos que constituem matéria-prima e bens de produção, as taxas são mesmo livres, não é? Ou seja, 0%. Mas 0% ou livre de direitos aduaneiros e imposto de consumo. Entretanto, essas mercadorias são tributadas em sede do imposto de selo, que é 1%, e da taxa de serviço, que é de 2%. Nós aumentamos ligeiramente aqueles produtos em que o país já tem alguma vantagem competitiva em termos de produção, como as águas de mesa, as águas minerais, as bebidas alcoólicas, cerveja particularmente, alguns produtos agrícolas, como a banana, por exemplo, em que o país já produz, já tem alguma produção e até já tem estado a exportar. Aqui sim, agravamos ligeiramente para proteger o setor produtivo nacional. Mas outros produtos em que o país ainda não tem produção nestes setores, desagravamos, como é o caso dos medicamentos, que na pauta atual, é importante referir isso, na pauta atual alguns medicamentos já são livres, são 0%, nós estendemos apenas para outros que não estavam, né? E aqui com exceção sempre do imposto de selo e com exceção também da taxa de serviço, que é de 2%. Bom, o milho é um produto que existe alguma produção no país, portanto o milho está tributado, tem uma taxa total de 32%. Entretanto, desagravamos o milho para a sementeira, portanto precisa-se de semente de milho. Este sim, tem taxas livres, 0%, taxas de direitos de importação e imposto de consumo. Mas o milho, para consumo final, este milho está tributado em 32%.
Para o economista Lopes Paulo, todas as medidas que concorrem para a redução dos custos de funcionamento das empresas só beneficiam a economia do país e, sobretudo, as famílias de baixa renda.
A medida traz vantagens, quer para as famílias quanto para as empresas. Para as famílias, porque não precisarão de ter um esforço financeiro tão grande para comprar um carro novo quanto existe hoje, não obstante o poder de compra que se perdeu desde 2014 para cá, quer por via da inflação, quanto pela via da desvalorização da moeda. A segunda vantagem para as empresas também é o mesmo, a redução do esforço financeiro, e até porque se verificarmos parte considerável das micro, pequenas e médias empresas fecharam porque as condições económicas não o permitem tanto, e as que subsistem em meio de muita dificuldade. Então, todas as medidas que concorrerem para a redução de custos de funcionamento das empresas, com certeza que trará vantagens económicas, quer para as empresas quanto para a economia do modo geral. Hoje temos um investimento na área da agricultura, por exemplo, que é a prioridade definida pelo próprio governo, mas um agricultor comprar um caminhão novo é quase um suicídio. Quando existem na Europa, por exemplo, caminhões com 10 anos, é muito bom estado e podem servir 5, 10 anos aqui em Angola em função da manutenção. Portanto, as vantagens são fundamentalmente estas, porque representam uma redução do custo para o bolso do cidadão, das famílias e para o bolso das empresas, que podem ter poupanças para consumo ou investimento adicional.
Algumas empresas que beneficiaram do período de monopólio deste mercado, enquanto durou o período de proibição, não receberam com muito agrado esta decisão de João Lourenço. O economista Lopes Paulo considera que o mais importante é o mercado ter a capacidade para um ambiente de negócio mais inclusivo e alargado.
É natural que haja essa reclamação, porque as concessionárias vendem, a princípio, carros novos, abrindo o mercado de carros usados, tal como era antigamente. Com certeza as famílias, porque têm poucas posses, tenderão mais a consumir, ou seja, a comprar carros usados do que carros novos. Isto vai poder representar para as concessionárias uma redução do volume de negócios, mas o importante que temos que olhar aqui é o efeito líquido da medida na economia. Se esta medida satisfaz a economia como um todo, com certeza, e tal como satisfaz, é bem-vinda. Se a medida for para satisfazer interesses particulares em detrimento da maioria na economia, com certeza que esta medida não será a mais adequada. Vale aqui perceber os constrangimentos que a medida anterior causou, porque os cidadãos com poucas possibilidades deixaram de ter carros. Podia-se alegar aqui, na altura, uma das justificações é termos aqui carros sucatas, passo a expressão, a circular pela cidade com efeito de poluição, mas em qualquer sociedade existem atividades de suspensão que são promovidas pela polícia para ferir que os carros estão em condições técnicas de circular. E estas medidas valem para carros novos quanto para carros velhos. Tanto que nós precisamos aqui ter um serviço de assistência técnica adequado, um serviço inspectivo, para evitar que carros em mau estado possam circular. Por outro, se verificarmos um automóvel ligeiro de 6 anos na Europa, é um carro novo. Um caminhão com 10 anos é um carro novo na Europa, então não estamos a tratar da sucata. Com certeza, e voltando aqui à questão, sim, mas as concessionárias deverão com certeza ajustar o seu modelo de negócios, até porque a experiência que tenho e que vejo dos outros países, as concessionárias tanto têm uma parte de negócio de carros novos, quanto desenvolvem áreas de negócio de carros usados da mesma marca. Portanto, acho que não estão proibidas, o que significa que aqui é uma questão de estratégia de adequar as próprias concessionárias e, por outro, rever as margens comerciais. Porque hoje nós temos os carros ligeiros, sobretudo, e mesmo caminhões, a serem comercializados ao dobro ou mais do preço vigente em 2013-14, por exemplo, mesmo as concessionárias tendo acesso a divisas no sistema do banco. Mas a impressão que existe é de que, quando estas viaturas são comercializadas nas concessionárias novas, elas são comercializadas ao câmbio do mercado paralelo. Portanto, há aqui um dobro ganho. Um, porque conseguem ter acesso a divisas no mercado bancário e num câmbio relativamente melhor. Segundo, podem ganhar mais porque usam o câmbio do mercado paralelo. Eu creio que uma estratégia bem adequada das empresas, quer na redução da margem, porque não ficam a perder, simplesmente deixa de existir uma especulação muito grande que existe hoje. Então, para os concessionários, não vai afetar. Afeta, sim, a potência de quem quer ganhar mais à custa de muitos, como é óbvio. Mas aqui é possível conviver com os concessionários que comercializam carros novos e carros usados, ou particulares que possam também adquirir carros usados.
Entretanto, o despachante oficial António Costa manifesta-se igualmente de acordo com esta medida e sublinha a classificação das viaturas, como está prevista na nova pauta aduaneira, que entra em vigor a partir do mês de agosto.
Para dizer que essa pauta aduaneira teve uma ampla discussão entre a AGT e todos os operadores da cadeia de comércio internacional, e nós, como despachantes, também tivemos a nossa contribuição. Falamos de alguns assuntos que da pauta anterior nos apresentavam e vimos-nos realizados, porque os assuntos que nós abordamos com a AGT em relação à pauta anterior estão ratificados nessa pauta que entrará em vigor em agosto. Eram principalmente em relação à classificação das viaturas. As viaturas eram classificadas por modelo e, nesta pauta, conforme era a nossa pretensão, as viaturas já são classificadas pela cilindrada das viaturas. Nós somos colaboradores das alfândegas e tudo o que é documentação para trocas comerciais, nós estamos preparados para isso. Em relação ao novo decreto presidencial, alterou de 3 para 6 anos, isso é benéfico, porque isso vai possibilitar uma maior troca entre o campo e a cidade. Tínhamos um déficit em relação a isso. As viaturas tinham que ser compradas novas ou até 3 anos, e era muito difícil as pessoas que tratam de transportação de mercadorias conseguirem, né? Agora, com o aumento para 6 anos, veremos muito mais viaturas a entrar e isso vai facilitar à transportação.
António Costa diz estarem preparados para mais este desafio, mas levanta alguns receios quanto ao acesso às divisas para o processo de importação de viaturas.
Porque mesmo 6 anos, as viaturas podemos considerar em muito bom estado, e é preciso não pensar que os valores de compra serão muito, muito baixos em relação aos 3 anos. A falta de divisas é subjacente em todas as áreas. Vamos esperar que a situação financeira do país melhore para permitir com que as pessoas possam fazer a compra das viaturas como faziam antigamente. Neste momento, nós estamos preparados para dar todas as questões, para fazer todos os esclarecimentos necessários e sempre estivemos preparados, desde que chegam viaturas no país, desde que sejamos contactados, como devemos ser sempre. Nós estamos preparados para fazer o embaraço dessas mercadorias.
António Costa, Lopes Paulo e Santos Moçamo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.